Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como que você está? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Bezerrão desmama de 8 arrobas, ou seja, 240 quilos de peso vivo, acima. Cabeceira ou refugo? Esse é o tema do Fronte da Semana. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Lembrando que estamos aqui, mais uma vez, com o apoio institucional da Grande Lago Agropecuária, onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda nossos pastos e embala nossa recria. Isso é economia circular na veia. Vai boi para o confinamento, lá se produz fertilizante orgânico, de lá vem esse produto para os nossos pastos, que embala a nossa recria, vai mais boi e assim por diante. Temos a companhia de gerente de pasto com conhecimento, um aplicativo e uma consultoria. Essa união disponibilizada pela empresa transforma pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos. Estamos juntos da Impasa, maior biorrefinaria de grãos da América Latina, e que anunciou recentemente o lançamento global do Forte Pro, sua marca nova de nutrição animal. A iniciativa Forte Pro fortalece o posicionamento e diferenciação do produto ao consolidá-lo como um alimento premium de alta performance, desenvolvido para entregar eficiência, consistência e previsibilidade aos sistemas de produção animal. Forte Pro nasceu sob o conceito de nutrição de resultados. Foi desenvolvido para atender produtores que buscam máxima eficiência, previsibilidade e consistência nos seus sistemas de produção animal. Mais do que um ingrediente, a Forte Pro se posiciona como um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e proteína do milho sejam entregues de forma otimizada ao rebanho. E, por fim, temos, como sempre, o nosso e-rancho, companheiro de curral, ou seja, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa aí, bem aí, no seu dia a dia. É isso, moçada. Recadinhos dados. Essa semana foi uma semana bem bacana, onde a gente teve a oportunidade de andar por esse nosso estado de Goiás e tivemos a oportunidade de visitar os nossos parceiros de negócio, os nossos criadores, alguns dos quais nós visitamos desde 2023. E nós vamos falar sobre isso, sobre um assunto que eu, desde do fim de semana anterior, eu vi esse assunto, talvez no melhor grupo de cria que eu participo, né? Que é um grupo recheado de criadores profissionais, vários dos quais eu ouso dizer que são conhecidos, amigos e que eu admiro. E depois vi isso na prática, exatamente durante essa semana, quando eu perambulei por aí comprando um pouco de bezerros de desmama para serem recriados na fazenda aqui, junto com os nossos, que inclusive vão ser desmamados amanhã. Por falar em bezerro desmama, você vai escutar agora, você vai ter o prazer. O Fronte é assim, moçada. O Fronte, ele acontece justamente aonde importa. Então, assim, nós estamos falando de bezerro desmama, né? Vamos escutar o som da desmama. Olha só, moçada. Esse é o som da desmama. Olha aqui, vamos chegar mais perto aqui. Deu para escutar, moçada, ou não? Pois é, olha só Esse é o D mais um, vamos falar assim, né, da desmama de um grupo de animais que a gente comprou lá do meu amigo Edmilson. É um técnico que assessora um grupo de produtores médios e pequenos de uma região aqui do estado de Goiás, de Minasul, para ser mais exato, e que a gente tem uma parceria de alguns anos. E a gente viu isso na prática, né? Viu isso na prática, essa pergunta. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar rapidamente aqui sobre algumas coisas que aconteceram durante a semana no mercado do boi, no mercado pecuário, né? Cara, de novo a gente tem noticiazinha de China, Estados Unidos. Rapaz, mas que zona, que bagunça, que trapaio que tá isso. Estados Unidos anunciou um pacote, o Trump anunciou um pacote de comércio bem robusto, de vários bi de dólar, talvez para acalmar a base eleitoral do Trump, né, nos Estados Unidos. É, inclusive, esse anúncio falava, um dos anúncios que foram veiculados falava em aprovação de um número muito grande de unidades, né, relacionadas à cadeia bovina, da proteína bovina, e a China, em tese, passando a comprar mais dos Estados Unidos. Era esse o anúncio. O Trump anunciou isso como uma conquista, vamos falar assim, da reunião que ele teve, né, da visita que ele teve na semana anterior lá com o Xi Jinping lá na China. Tivemos chuva no Mato Grosso, no meio, na segunda quinzena de maio, chuva em volume, várias áreas, Mato Grosso e outros estados, mas talvez Goiás hoje é o estado crítico do Brasil, Tocantins um pouco também, mas Goiás principalmente, Mato Grosso num polo oposto, com água empoçada ainda, milho e algodão consolidados. Nós tivemos leilões que agitaram o mundo do cavalo no final de semana passado, o leilão do JBJ, nós tivemos o leilão da Estância Bahia, com preços bastante puxados, boi magro aí de R$400 por arroba, e a indústria amanhece a segunda-feira após leilão falando em tentar segurar o preço do boi, né? Nós tivemos São Paulo aí que ameaçou perder os 340, agora está terminando a semana bem perto dos 345, a gente teve os diferenciais de base bagunçados, Pará com diferencial de base totalmente bagunçado, Rondônia, e que orbitou, chegou até menos R$30 perante a São Paulo, nós vimos negócio de Rondônia R$10 acima de São Paulo, pegando São Paulo aí perto do 345. A semana começou pressionada na Bolsa, na terça-feira houve uma barra de ignição elefante verde, no mercado pulou para cima, um anúncio durante a Cial, algumas reportagens ligadas a veículos de comunicação tradicionais, isso reverberou nas corretoras da Bolsa, dizendo que a China poderia flexibilizar as cotas, ou seja, permitir que o Brasil usasse o volume que até então era direcionado para países que não estão conseguindo entregar o volume que foi designado pela China, como por exemplo os Estados Unidos, que o Brasil poderia usar esse espaço. E a pergunta é que se colocou, isso é fake news? Era uma negociação em andamento ou era fake news? E a princípio, na terça-feira, dizia-se que o anúncio podia ser feito no final da Cial Xangai, uma feira em que agitou, tiveram quase 30 de empresas brasileiras de vários elos da cadeia pecuária, né, lá em Xangai. E isso deu uma bagunçada no mercado. São Paulo, físico, começou a se aproximar mais do 340. Há relatos de boi de 350 em São Paulo, no Pará, em Rondônia, enfim. Relatos de plantas que adquiriram novamente a habilitação China, plantas no estado de São Paulo, plantas em Goiás, Espírito Santo, e além disso, relato, isso é fato também, de missão chinesa, por exemplo, no estado de Goiás, para habilitar mais plantas. Então, assim, O mercado fez um fundo e do meio para o fim da semana começou a flertar com uma recuperação, pelo menos assim, dizendo claramente assim, ó, eu não vou para baixo, pelo menos por enquanto, desse 345, desse 340 em São Paulo, né? Uma outra coisa que a gente percebeu durante a semana, mais para meados da semana, frigorífico pisando fundo no acelerador das compras de boiada, parece que assim, para aproveitar esse final de maio, esse junho, para produzir o que der de carne china, embarcar o que puder de maneira mais rápida. A famosa correria para produzir, para enviar carne china, né? Lá por quarta para quinta, aquela história da terça-feira de que o Brasil podia ter uma cota emprestada, né? O Brasil, se esgotar sua cota, podia usar, vamos falar assim, o movimento dos MSC, movimento do sem cota, né? O Brasil sem cota podia ocupar, não é assim o termo, que aqueles lazarentos, eles não falam invadir uma propriedade, ah, nós vamos ocupar. Pois é, o Brasil podia ocupar, então, um volume de cota de alguém que não está cumprindo. Então tá lá uma cota, né? Sem produzir a sua função social, o Brasil ia ocupar a cota. Não é assim que eles usam, né? Pois é, mas isso era fake news, moçada. Não tinha nada disso em mesa de negociação. E assim, cara, eu já cansei de falar isso. Eu vou dizer mais uma vez. O fato é, ninguém sabe, ninguém além do chinês e talvez só do Xi Jinping e a turma muito próxima dele, sabe nada. O que a gente pode talvez inferir é que possivelmente embarques de carnes até o fim de junho vão estar ok, com baixo risco de incidência cota. Depois disso, tem risco. É o que eu falei desde o início, muito antes da ABIEC dizer que a cota poderia causar um impacto gigantesco em maio. A gente falava isso desde o começo, que ia ser lá para final de junho, início de julho. E exatamente isso que está acontecendo. Mas de novo, cara, de novo, ninguém sabe. Na feira tá, não está negociando nada, moçada. Tudo fake news. A Cial foi boa, tem um impactozinho da cota. Claro que tem, né? No fundo, julho, agosto, setembro, tá todo mundo se perguntando. Quando fala todo mundo, é todo mundo mesmo, inclusive frigorífico, como que vai ser? Aí vem, moçada, na quinta-feira, na quarta-feira, de quarta para quinta, mais um anúncio do Departamento de Alfândega da China, o GACC, GACC, dizendo, relatando sobre os dados de abril, dizendo que o Brasil tinha entregue 55,4% da cota. Gente, o último anúncio falava em 50% e alguma coisinha. Agora fala em 55,4%, relativo aos dados de abril. Então, 55,4%, se eu não faltei na matemática e nem na calculadora aqui, é mais ou menos 14% ao mês. Então, de 0 a 100, 14% é o que o Brasil preencheu ao mês. Cara, isso era 17, 18, quase 20 em janeiro e fevereiro. Agora diminuiu a velocidade. Essa China está liberando o número conforme eu disse aqui, conforme o que ela quer, moçada. Ninguém sabe absolutamente nada. O fato é que esse negócio de cota em maio, esquece, final de cota em maio. Volto a dizer, lógico, vai depender da velocidade dos próximos meses. Por diversas fontes, nós estamos vendo a indústria acelerar abate, inclusive aos sábados, tá certo? Pisando fundo no acelerador do abate do sábado, né? E aí tentando a turma entendendo que talvez, né, embarques até o fim de junho ou comecinho de julho, né, estariam dentro da cota, mas após isso vai ter um risco dessa carne pegar um sobrepreço. E aí, moçada, é essa aceleração, esse pisar fundo no, nos abates não combina com continuar a sangria de boi. Não combina. Isso não combina. E parece que é isso que o mercado físico está fazendo. Tá certo? Em linhas gerais é isso. A Bolsa está dizendo um monte de coisa, mas acho que no fim não está dizendo praticamente nada dos meses adiante. Os ajustes, por exemplo, ó, nesse dia 21 de maio, quinta-feira, ó, 345,50, maio, junho, 345,70, julho, 344,80, agosto, 344,25, setembro, 346. Resumindo, de agora até setembro, a Bolsa está falando que é uma régua. Você acredita nisso? É claro que não vai ser assim. É claro que isso não vai acontecer. E a Bolsa está colocando aí mais ou menos 10 reais, 10 e pouquinho, talvez 12 no limite para entre safra, com outubro a 354, 356 nesse horizonte. Não é isso que vai acontecer com toda certeza, mas é isso. A Bolsa está dizendo que ela não sabe para onde vai o preço. Resumindo, é isso, dado a incerteza. Né? Então, assim, para você que tem... Qual que é a leitura de tudo isso aí, né? Para você que tem animais para bater nessa época, dessa incerteza, vai final de junho, meados de junho, início de julho, agosto, setembro. Se proteja, compre uma proteção, como foi falado, como foi feito por nós aqui em maio, foi muito positivo, né? Finalizamos, inclusive, as proteções essa semana, no comecinho da semana, colocamos dinheiro das puts compradas para dentro. Vendemos nossas puts. E é isso, moçada. Então, assim, cenário absolutamente nebuloso, dificílimo de fazer qualquer leitura. E quem acha que domina esse mercado, eu vou dizer para você de maneira muito clara e rasgada. Ou é tolo, é um bobo, como diria o goiano, ou é mal intencionado. Talvez um misto das duas coisas, né? Ninguém sabe. Muito bem, agora, dito isso, vamos partir para o nosso assunto da semana, né? O assunto que a gente quer mergulhar aqui com você, não sem antes dizer que MSD, dizer que Flex otimiza a gestão rural, UPL, Sicoob Cred Goiás e WS Climatologia estão conosco também aqui no nosso Notícias do Front. Vamos lá, moçada. Uma semana abençoada. Você teve comigo, se você nos acompanha em rede social, você viu alguns vídeos que a gente colocou. Eu queria, antes de mais nada, começar falando desse assunto. Em primeiro lugar, cara, queria agradecer o esforço dos criadores do Brasil. E queria agradecer o esforço, né? Eu vou lá para fora, eu tô gravando esse front aqui na fazenda, eu vou lá para fora porque eu vou falar essa parte aqui, você escutando o som da desmama. Então, primeiro, cara, eu queria agradecer o esforço dos criadores do Brasil e queria agradecer o esforço dos técnicos, né, de reprodução animal, né, os zootecnistas, os veterinários, os técnicos que trabalham com essa luta da reprodução animal, um trabalho lindo, né? Um trabalho fantástico, né? E que produz esses bezerros exuberantes que a gente tem o prazer de acompanhar. Queria dizer para vocês, depois dessa introdução, que eu tenho o prazer de ter parceria com alguns criadores, particularmente um grupo muito bacana lá de Minasu, aqui, né? Minasu, a cidade das terras raras, onde a gente vê onde existe uma concentração muito grande de minerais no subsolo, em Minas, é aquela negociação com os Estados Unidos, é o epicentro, né, das terras raras do Brasil, é Minasu, e eu diria onde é, para aqui, para a Fazenda Terra Madre, talvez o epicentro dos bezerros raros, né? Tem as terras raras e depois tem também os bezerros raros, né? Nós fomos lá e como nós fazemos há alguns anos, inclusive estava vendo aqui no computador, olha que coisa interessante, muito, muito interessante. Dia 10 de maio de 2023, 21 de maio de 2024, 20 de maio de 2025 e 19 de maio de 2026. O que, que eu fiz nesses dias? Eu estive em todos esses dias, no mesmo dia praticamente, na mesma semana dos últimos 4 anos, no mesmo curral. Curral lá em Minasul com meus amigos da Cria. E nós conseguimos desenvolver uma parceria, né? Uma relação comercial de duração, uma amizade bastante interessante. Então, primeiro, eu queria agradecer. Segundo, essa semana, na verdade, começou na semana passada ainda, uma discussão muito interessante. Ah, eu tenho uma bezerrada desmama de primeiríssima qualidade. É, olha só, você está escutando a desmama. Esse é o som da desmama, moçada. E essa bezerrada de desmama, acho que eu nunca fiz, só abri um parênteses, eu nunca fiz um front com um som tão real e tão a ver com o título do nosso podcast, é ou não é? É muito bacana, né? Mas enfim, a discussão era, pô, eu tenho, meu peso, o peso da minha bezerrada de desmama é 260 quilos, eu tô tendo dificuldade de vender. Será que eu vou ter que desmamar meus bezerros mais leve? Eu estou me esforçando nos últimos anos para fazer um gado melhor, cara. O que está acontecendo? Então, primeiro, moçada, essa conversa, ela nasceu, eu vi, né? Ganhou atenção no principal grupo de WhatsApp de cria que eu faço parte, capitaneado pelo meu amigo Ricardo Passos. E aí a discussão era essa, e aí esse bezerrão de desmama de 260, 250 quilos de média do lote, eu estou falando, ou seja, tem muito bezerro aí de 310, 315 quilos, por exemplo. Esse bezerro é cabeceira ou refugo? Primeiro, vamos conceituar que bezerro, esse bezerro que eu estou falando é um bezerro de 8 arrobas acima, de peso médio, 240 quilos acima de peso médio. Eu estou falando de novo, primeira coisa, moçada, peso médio. Então o sujeito chega num curral, tem lá uma bezerrada de 225 quilos de média, aí passa um animal de 270, e aí, cara, isso não é problema, pelo amor de Deus, né? Então eu tô falando assim, é de peso médio 240 quilos acima. E eu também, pra gente deixar bem claro aqui, e eu tive recentemente, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, nos Estados Unidos, tive o prazer de estar no estado de Montana, no rancho, o 5L, né? Que é ali o pai, a mãe e filhos, todos começam com a letra L, então são 5 L's. E ele falou uma coisa bacana, ele falou, eu não dou ração para os meus bezerros, porque é o seguinte, eu não quero mascarar a coisa. O meu bezerro mais pesado, ele tem que ser mais pesado porque ele é fruto de um cruzamento que deu certo, de um touro com a mãe dele, que produz muito leite e ele tem uma genética para desempenho. Agora, se eu dou ração, eu mascaro o cruzamento. Eu não dou ração, é o leite da vaca e pasto. Né? Simples assim. Né? E outra coisa que eu queria conceituar aqui, isso eu concordo em gênero, número e grau. A gente pode chegar à conclusão que o bezerro de 280 quilos é o melhor, porque ele é o mais faminto no coxo, ele é o que mais comeu. Ele é grande, ele come mais ração que os outros. Isso é mascarado, então não pode. Eu não concordo em dar ração para bezerro, principalmente para quem vai vender os bezerros para um desconhecido, para um sistema de produção que não se sabe qual é, né? Por quê? Porque o paladar, moçada, não dá ré. O paladar não dá ré. Ou seja, a partir do momento que você eleva o status nutricional de um animal, você automaticamente cria uma dependência de que nas fases produtivas seguintes esse status nutricional não se perca. Caso contrário, vamos dar o português bem claro aqui, né? Vamos dar a letra bem clara. O criador tuxa a ração na barriga do bezerro, esse bezerro fica gordo por causa do leite da mãe e por causa da ração, esse animal é desmamado, vai para um recriador que solta numa braquiária que já está estralando ao passo do cavalo, só com proteinado 0,1, e esse bezerro enxuga aquela gordura do leite. Então o sujeito paga caro, R$15 o quilo, R$16 o quilo, R$15,50 o quilo, para depois ver esse animal derreter. Então, além de você mascarar o cruzamento, a melhoria genética, você automaticamente limita o sistema de produção que aquele animal pode ingressar. Lógico que eu estou falando desde que alguém que seja correto e que tenha esse entendimento e não queira enganar um terceiro. Porque eu vejo produtores, criadores, e é isso que eu não sou o dono da verdade, mas é a minha opinião, isso eu acho errado. Um criador que chucha a ração na barriga de um bezerro, esses dias eu vi, desmamou os animais, tuchou a ração pós-desmame e vendeu para um recriador que vai soltar esses animais numa braquiária. Não tem condição, esses animais vão perder todo esse investimento do recriador que foi feito. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui daquele bezerro de 240, 250, 270 quilos, 290 quilos, até um bezerro de 399 quilos e meio que eu vi essa semana, um bezerro lindo, um garrote de 400 quilos, que é um bezerro a desmama, criado com a vaca que dá muito leite, tá certo? É disso que eu estou falando, um animal que é o ápice do melhoramento genético. Um animal que não é bombado com a ração. Esse animal é refugo ou é cabeceira? Então assim, moçada, minha opinião, vamos pensar, vamos falar um monte de coisa aqui, mas vamos pegar um exemplo aqui, um bezerro comercial bom, vamos falar aí 3.200 a 3.600. Se a gente pegar um animal de R$15 o quilo, com 240 quilos, ele vai custar 3.600. Se ele tiver 250 quilos, 3.750. Se ele tiver 260 quilos, 3.900. Se ele tiver 270 quilos, ele passa dos R$4.000. E aí o recreador vê esse valor de R$4.000 já muito próximo de um garrote, de um boi magro, de às vezes R$4.300, R$4.400, com um ano a mais. Então eu entendo a conta do recriador que vê essa diferença entre o bezerrão pesado e o garrote muito perto e, de repente, a dificuldade de diluir esse ágio. Porque essa arroba de R$15 o quilo, uma arroba aí muitas vezes de R$450 a R$500, numa quantidade de peso vivo no pós-desmama muito grande, fica difícil de diluir. Mas o que eu acho é o seguinte: tirando o que eu acho errado, que é o fato de você bombar um animal para que até a desmama e vender para um sistema de produção desconhecido. Isso eu acho errado. Primeiro, porque você mascara o seu melhoramento genético. Segundo, porque você pode fazer esse animal virar uma bomba na mão de alguém que não tem um sistema de produção adequado. Né? Então, tirando essa situação, o bezerro de 270 quilos que veio do leite da mãe, que veio por conta de um mérito de um cruzamento que deu certo entre um touro e uma vaca, ele é o bezerro certo, moçada. Então assim, e outra, ele é um bezerro, 2, 5% do lote, aquele desvio padrão à direita, aquela parte da população, o topo da população, né? Esse animal ele tem que ser valorizado pelo recreador. Agora, aquele animal bombado via ração, e que muitas vezes nem é explicitamente colocado, e se o recreador não pergunta, às vezes o criador mal intencionado não fala, porque tem mal intenção dos dois lados, do lado da recria e do lado da cria. Tem gente bem intencionada, que é a grande maioria dos dois lados. Mas se você bomba um animal com ração para vender para alguém que vai colocar numa braquiária seca na base do proteinadinho 01, isso é um crime com o cara que está comprando o seu animal. Mas agora, por outro lado, se é um bezerro, primeiríssima qualidade, fruto de um melhoramento genético, de um cruzamento que deu certo, que só tem basicamente o leite da mãe e o sal mineral da vaca, e esse animal chegou a 270, 280 quilos na desmama, esse animal é o líder, é o melhor. Esse animal é o animal que melhor performa. Ele tem que ser valorizado pelo recriador. Então, na verdade, A grande questão é que muitas vezes a gente pode estar diante de um animal certo para a pessoa errada. Então, se você vai imprimir um plano de suplementação agressivo no pós-desmama, não tem problema nenhum você dar a ração antes da desmama, o CRIP, né, que a gente fala na prática. Agora, a partir do momento que você dá essa suplementação mais agressiva, até o tirar o animal do pé da vaca, você automaticamente cria uma dependência para as próximas, né? Então, assim, talvez um animal de peso médio de 280 quilos na desmama, 270, ele exige um sistema de produção que aquele candidato recriador que quer comprá-lo não tem. Então é o bezerro certo para a pessoa errada, ele não é um bezerro errado, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria pontuar. E isso acho que tira uma celeuma muito grande, um ranço. Eu vi negociações difíceis em curral disso aí, né? Eu vou ter que apartar esse animal, vou jogar aqui para o lote refugo, um animal de 280 quilos eu não posso levar. Oh, caramba, mas o produtor faz a sua IATF há 5, 6, 7, 8, 10 anos, acertou no cruzamento, a vaca é boa de leite, ele não deu CRIP. Aquele animal é o melhor mérito genético, ele tem que ser valorizado. E quantos por cento do lote é aquele animal? Qual é o peso médio do lote? Então, são esses bons sensos, essas ponderações que têm que ser colocadas de caso a caso. Eu também entendo o lado da recria, e eu faço, eu estou nos dois lados, porque a gente faz, eu compro bezerro para recriar, mas eu também agora estou produzindo bezerros. A minha desmama vai ser, inclusive, feita amanhã, né? Interessante, moçada, eu comecei a falar aqui, estou perto dos bezerros, eles pararam de berrar. Olha que coisa interessante, cara. Bom, mas vamos seguir aqui o nosso front. Então, assim, acho que a gente precisa ter muito bom senso nessa ponderação. Para qual sistema de produção no pós-desmama nós estamos falando? Nós estamos preparando esses animais na desmama para quem? Qual é o cliente ideal? É. Ou nós estamos mal intencionados de colocar a ração e vender para o primeiro tonto recreador que aparece, que não me pergunta. Recreador tem que perguntar que plano nutricional esse animal tá comendo. Então o bezerro na desmama é o carro usado, né? Você precisa saber todas as informações, para isso você precisa perguntar para o dono do carro usado, para o dono pro criador que está entregando esse animal para você. Tá certo? E precisa ter bom senso de ambos os lados, né? Se não for, minha opinião, e eu não sou o dono da verdade, se não for um animal bombado com ração, se não for um peso médio do lote que seja incompatível com o seu sistema de produção para você diluir aquele ágil, caramba, o bezerro pesado é o bezerro de melhor mérito genético, tá certo? Uma pergunta que muita gente faz é o seguinte: pô, Rodrigo, mas será que não é melhor eu pagar um bezerrão comercial aí? Comercial bom, vai, de 3.500, ao invés de comprar esse bezerro de 3.800, né? Então veja bem, moçada, um bezerro de ATF, né, de 3.800 reais, por exemplo, né, um bezerro aí de 15 reais o quilo, 250 quilos, ou um pouco acima disso, esse animal, ele vai te entregar 20% a mais de produção. E eu, na maioria das vezes, ele custa 10% a mais do que o comercial. Então, o comercial te entrega, né, ele custa 10% menos, o comercial, mas ele entrega 20% a 25% a menos. Por que que eu estou falando 20% a 25% a menos? Porque eu já fiz esse experimento, essa análise empírica aqui na minha fazenda, sem estatística, mas curiosamente deu um número muito parecido ao aquele experimento famoso do Instituto Zootecnia de São Paulo, que mede o desempenho zootécnico produtivo de um rebanho comercial Nelore versus um rebanho de seleção, ou seja, nos últimos décadas, o melhoramento bovino imprimiu de melhoria de performance. E se a gente observar aí o que relata, né, esse experimento, que é fantástico, ele vale uma vida, né? O pessoal do IZ tem um mérito muito grande nisso. A pecuária brasileira devia agradecer, assim como devia agradecer a Embrapa, várias universidades federais, particulares, professores, enfim, mas o IZ fez esse trabalho, é fantástico, cara. 20% a 25%, às vezes em alguns indicadores produtivos até um pouco mais de 25%. Então assim, esse bezerro melhorado, ele te custa 10% a mais, mas ele entrega 20% a 25% a mais de produção. É por isso que eu vou nele. Eu acho que o custo-benefício dele é fantástico. Ele viabiliza o boi 24 por 24, ou seja, o boi com 888, 24 arrobas com 24 meses, tá certo? E uma cria de alguns anos, ela entrega aquele primeiro set do boi 777, a cria tem tido facilidade de entregar. Então acho que a grande questão é, qual é o plano nutricional até a desmama? Será que casa com o destino do pós-desmama? Né? Ou será que a gente não está negociando o animal certo com a pessoa errada? Então é essas ponderações que a cria e a recria engorda tem que fazer no ato da negociação da desmama. E para a gente finalizar esse fronte, que nós já estamos aqui mais de meia hora falando, eu queria dizer para vocês, depois de mais uma semana, né, junto com meus amigos criadores, algumas conclusões que eu chego aqui. O que o curral da cria, negociando a desmama, me ensinou dessa vez? Primeiro, se a gente quer ter parceria, se a gente pensa em parceria, a gente tem que pensar em longo prazo e a gente precisa pensar em um pouco de concessão de lado a lado. Para a gente ganhar sempre, a gente tem que abrir mão de um pouquinho de ganho. E parceria só existe, parceria de longo prazo só existe se tiver um pouquinho de concessão de lado a lado. Então a gente talvez vá ganhar um pouquinho menos, mas a gente vai ganhar sempre. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, janelas produtivas. Moçada, no dia 20, entre o dia 19 e o dia 21 de maio de 2023, 24, 25 e 26, especialmente 24, 25 e 26, eu tive no mesmo lugar, no mesmo curral. A gente tem janelas que se repetem, a gente tem que respeitar as janelas produtivas. Terceiro ponto, a genética ela é democrática. Quem usa inseminação artificial em tempo fixo, ou quem usa um touro melhorador, fruto de um rebanho que produz esses touros, vai melhorar, mas precisa ter resiliência, precisa pensar no longo prazo. Não dá para fazer um rebanho top com uma bezerrada exuberante porque eu comecei a usar um touro melhorador o ano passado ou porque eu comecei a fazer IATF na última estação de monta. Não é assim que funciona. Precisa de tempo. Tem o Wilson Brockman, da Agropecuária Maragogipe, que em 1979, com base numa inseminação artificial em ampola, fez o primeiro animal meio-sangue do Mato Grosso do Sul. E você, bonitão da balachita, que começou a fazer IATF a duas estações de monta, acha que você tem, né, uma vacada diferenciada. Não tem, demora tempo. O Wilson Brockman tem um legado igual a ele. Nós temos também, né, vários outros criadores. Em nome do Dr. Wilson, eu cumprimento todos os criadores. Genética aditiva, por exemplo, para citar um outro que eu acho fantástico o trabalho, meu amigo Eduardo, né? Eu vou cometer injustiça, tem muito mais gente que faz aqui, faz limoeiro aqui, por exemplo, em Goiás. Gente, eu comecei a falar, é difícil você citar, né, nomes, né, mas nome desses três, né, eu, por favor, se eu não citei seu nome, o podcast tem que acabar, né? Mas assim, eu queria, todos os criadores, todos os selecionadores estão contemplados nessa minha mensagem, né? Mas, ou seja, a genética é democrática, a gente consegue comprar um touro em muitas parcelas, a gente consegue fazer uma IATF bem assessorado, que fica com um custo-benefício bacana, né? Mas precisa de pensar de longo prazo, então esse é o terceiro ponto. Eu vejo gente que começou a inseminar ontem e acha que agora tem a melhor vacada do mundo. Seu Wilson Brockman me ensinou um legado que eu levo para a minha vida. Qual é? Muita gente pergunta, ele relatou isso, eu assisti numa palestra, né? Qual é o segredo? É nutrição, é genética, é manejo, é sanidade? É tudo isso sim, mas o segredo é a matriz, o grande segredo é a matriz. Fecha aspas, palavras do seu Wilson Brockman. E a diferença de ter uma matriz que entrega mais, selecionada, é muito grande. O touro você consegue. Você vai lá na alta, por exemplo, tem duas mandalas com piquetes de touro no formato de mandala com 540 touros, moçada. Então você consegue touro do jeito que você quiser, mas a matriz não. Você demora tempo para fazer. Então a genética ela é democrática, dá para todo mundo começar a fazer, mas tem que começar. E o fato de você ter começado não quer dizer nada, você precisa seguir por muito tempo. Você tem aí o exemplo da genética aditiva, da agropecuária Maragogipe, que estão há décadas fazendo melhoramento genético. Vai lá e compra o animal dessa turma, que você atalha o seu tempo, mas você precisa começar. Quarto ponto, moça, para que a gente faz melhoramento? A gente faz melhoramento para melhorar características zootécnicas, índices zootécnicos, fertilidade, a alma disso tudo, porque se não parir não resolve nada, moçada. Mas a gente pode, deve, e o Brasil está dando os primeiros largos passos para melhorar a experiência de consumo da carne. A gente precisa de melhoramento genético para isso. Eu tive a satisfação de estar numa fazenda no Kansas, no ano retrasado, numa fazenda que começou antes de 1900, que está na quinta geração, que me contou a história do melhoramento genético dos Estados Unidos. Esse melhoramento genético começou, você sabe por quê? Porque o governo americano estava no início, lá nos 1900, preocupado com a queda no consumo da carne. O melhoramento genético dos Estados Unidos começou pelo seguinte motivo: o consumidor não estava gostando da experiência da carne. Então a gente pode e deve aqui no Brasil ter as duas vias, e a gente sempre falou de melhoramento genético para a questão de zootecnia. Isso tem que continuar, mas a gente também pode e já está fazendo, e os frigoríficos brasileiros estão lançando programas para produzir carne choice, carne prime aqui no Brasil. E isso vai acontecer de maneira muito rápida nos próximos 5 anos. Vai ter carne no Brasil mais perto da paridade dos Estados Unidos. Vai ter carne aqui no Brasil, já existe isso sendo produzido com o sistema de classificação de carcaça dos Estados Unidos. Isso está em processo de expansão e o produtor brasileiro reage muito rapidamente a isso, né? Outra coisa, moçada, outro ensinamento que mais uma vez eu tive. A cria não conhece a recria engorda. O invernista não conhece o frigorífico não conhece o invernista, o recriador e engordador não conhece o criador. Eles são ilustres desconhecidos. Não pode ser mais assim, precisa ter uma interação entre os elos. Moçada, outra coisa. Genética te entrega de 2 a 4 arrobas a mais. Vamos falar em 3. Então, se você tem uma genética diferenciada para produzir, você vai ter um abate, grosso modo, com 3 arrobas a mais. Esse número pode chegar até 4. E olha lá que pode passar. E essa genética, além de te entregar entre 2 a 4 arrobas a mais o abate, isso é muito dinheiro na mesa, muito dinheiro na mesa. Vamos lá, se eu não errei na conta, R$300, 3 vezes 3 é 9, não é? Então 300 e poucos reais é mais de R$1.000 por animal de faturamento a mais. E a gente vai ver também, moçada, que a genética nunca esteve tão perto do prato e vai se aproximar cada vez mais do prato nos próximos anos. E o Brasil vai ter duas vias consolidadas de melhoramento animal. Melhoramento animal para produzir zootecnia melhor, fertilidade e tudo mais. E melhoramento animal para produzir uma carne melhor. A gente tem outro ensinamento, o bezerro, o boi 777. Talvez o criador que produz o bezerro do boi 777, se ele passar a produzir o bezerro do boi 888, talvez ele vai ter que mudar o cliente dele, porque senão ele vai tentar vender o bezerro certo para a pessoa errada. O sistema de produção subsequente à cria tem a ver profundamente com a cria. É isso, moçada. E eu, por fim, prefiro um animal melhorado, porque para mim a conta fecha. A gente precisa estudar mais essa conta, confesso para vocês. Eu me apego muito nos números do IZ. Eu consigo comprar um animal 10% mais caro, um animal melhorado, que me entrega 20% a 25% a mais de produção. Para mim essa conta fecha. Eu pago 10% a mais, mas eu colho 20% a 25% a mais. Para mim essa conta fecha. O que eu quero, e eu acredito que a gente vai começar a ter nos próximos momentos aí, são a nossa ciência, a nossa academia, né? Ok, eu posso comprar 10% a mais de animais, então eu tenho uma área de X hectares, se eu investir menos por bezerro, eu comprar um bezerro comercial, eu vou poder comprar um pouco a mais de animais, 10% a mais, mas será que esses 10% a mais vão compensar? Um outro cara que na mesma área põe 10% a menos de animais, mas coloca animais de primeira qualidade do ponto de vista de melhoramento e que vão entregar 20% a 25% a mais de produção? Para mim essa conta fecha, mas a gente precisa fazer ela com mais cuidado e a gente precisa da companhia da academia, do APTA de Colina, né, da Esalq, da UFG, né, da Embrapa, enfim, das universidades federais aí esparramadas pelo Brasil, né? A gente precisa dessa turma para poder validar esse racional. Essa é uma característica, uma questão que vai cada vez mais e ela aparecer, ela salta aos olhos nessa época da desmama. E o que a gente vai ter mais, cada vez mais a companhia desse melhoramento pela carne de qualidade, pelo marmoreio, uma gordura intramuscular, uma gordura subcutânea. É uma carne que promove uma experiência, né, de consumo mais satisfatória. Porque, como disse o criador americano que eu visitei semana passada, pensa aí você agora, e eu vou finalizar o meu podcast com isso, pensa aí você agora, aquele churrasco que você fez e fala, caramba, acertei na carne, que carne top. Quando pensa, né, era o aniversário talvez da sua esposa, de um filho, um casamento, não sei, pensa aí, será que nessa ocasião você lembra o preço da carne que você pagou? Ou você lembra o gosto, a satisfação da carne das pessoas queridas ao seu redor que comeram essa carne? Hein? Pensa. Então, como eu tenho certeza que você lembra do gosto, né, muito mais do que do preço, eu tenho certeza que a gente vai ter muito melhoramento genético também para a qualidade de carne. Moçada, é isso. No momento em que eu abro a porteira e se aproximo aqui do curral para ficar mais perto dos animais aqui, você escutar melhor o som da desmama. Com essa sinfonia na desmama, eu termino por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, né? Fico aqui na companhia dos bezerros que eu fiz questão de comprar dos meus criadores parceiros, parabenizando o trabalho do Edmilson e todos eles, né? O Sirley, o Jefferson, o Adão, o Antônio Sodré, né? O Jesus Sodré, o Ramiro, o André, o Rodrigo, todas as pessoas que eu convivi essa semana e que a gente teve o prazer, né, de comprar os animais. Estão aqui com muita honra, a gente vai seguir com muito respeito a esses animais. Estão aqui do meu ladinho, estou praticamente encostando neles aqui nesse momento, são muito mansos, os bezerros, fruto de melhoramento, são animais extremamente mansos, isso é uma característica muito, muito, muito marcante que a gente também observa. Obrigado, moçada. Estamos aqui. Numa próxima, estaremos juntos e nos vemos aí por esse nosso Brasilzão. Fiquem com Deus e eu vou ficar aqui com os meus animais e com Deus também. Um abraço, até a próxima. Obrigado.